O atendimento é em período integral e por tempo indeterminado, Fran. Os atendimentos eletivos estão suspensos. E hoje, no CBN Cascavel Primeira Edição, eu conversei com o secretário de Saúde de Cascavel, o médico Miroslau Bailac, e ele explicou o porquê dessa medida e como ficam o atendimento às pessoas que têm consultas eletivas agendadas.
Mesmo com toda a pandemia, a gente tem tido um cuidado muito grande com todo o funcionamento da sociedade. Diferente de alguns outros locais que têm exagerado nas restrições, a gente tem tentado permitir que a sociedade continue funcionando dentro dos padrões de segurança e que não se perca a saúde do cidadão. Então, viu que não há nenhuma fala em relação a fechamento de nada, né? A gente insiste pedindo que se mantenha a higienização das mãos frequentemente, que a gente mantenha o distanciamento, o uso permanente da máscara, o que infelizmente a gente observa que uma grande parcela da população não o faz, né? Mas a gente tem cuidado de que a sociedade continue funcionando, continuem as aulas, vão começar as aulas agora num ambiente seguro, quer dizer, dá para mandar sim os filhos, dá para participar das aulas, da formatura, como tem a universidade fazendo esta semana, dá para participar das aulas que reabriu na nossa universidade pública, na Unioeste, como está acontecendo aqui na Univel, quer dizer, a gente está fazendo com que a sociedade continue funcionando, mas de uma maneira muito protegida, que é o nosso trabalho na Secretaria de Saúde. Como já vínhamos avisando que se houvesse necessidade, se houvesse um crescimento muito forte, a gente teria que tomar algumas atitudes até entendidas como radicais, e nós tomaríamos. O que nós observamos? No mês de dezembro, estávamos muito felizes, falamos aqui contigo, inclusive, sobre isso, que havia uma queda sustentada no número de novas contaminações. Nós estávamos ainda com a variante Delta, que era muito agressiva, que levou muita gente para os hospitais, para as UTIs, e inclusive matou, né? E ela estava caindo muito forte. Porém, no final de dezembro, já tinha acontecido em novembro fora do país, apareceu uma nova variante, a Omicron, né? E que aqui chegou entre nós no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Nós tínhamos ali no mês de dezembro, no dia 28, 29, entre 8 e 10 casos novos de contaminação por dia. Esses números vieram crescendo, no dia 3 foram para 30, no dia 5 foram para 80, depois foram para 180, ontem tivemos 570 casos, né? De novos contaminados apenas ontem. No mundo, mais de 3 milhões e meio há dois dias atrás. Quer dizer, por quê? Porque esta variante do vírus, do SARS-CoV-2, o coronavírus que está causando a pandemia, ela é altamente transmissível. Isso quer dizer o quê? Ela se espalha com muita facilidade. É como fogo em palha seca. As pessoas pegam com muita facilidade. Mas o lado bom disso é que ela é pouco agressiva. Ela não está levando as pessoas para os leitos hospitalares, para as UTIs, não está matando. A não ser aquelas pessoas que já têm algum problema sério de saúde, principalmente aqueles com doença pulmonar crônica, os fumantes crônicos, as pessoas que têm pneumonia de repetição, as pessoas que têm doenças cardíacas graves, bastante acentuadas, os diabéticos descuidados, né? Ou com mau acompanhamento, as pessoas acamadas, estas pegando esta variante, mesmo sendo ela simples, uma variante que está produzindo apenas uma gripe na maioria das pessoas, ela complica e vai levar essas pessoas para os hospitais, para as UTIs e, infelizmente, vai levar a óbito alguma delas. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente precisa tomar alguma atitude. Por exemplo, nós temos as nossas unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. O que elas fazem? Elas são feitas para atender a emergência. É naquele momento que você tem uma cólica de rim, você quebrou um braço, você está com uma cólica de vesícula, você está com uma diarreia que está te judiando bastante, você tem que procurar a UPA e não a unidade básica de saúde, que é para as coisas comuns. Então as pessoas passaram a procurar as UPAs, inclusive com gripe, né? Olha só, nós atendíamos em média 200 pessoas por dia nas nossas UPAs, 200 pessoas. uma grande parcela delas sequer precisava ir para as UPAs, mas iam. Nós estávamos atendendo, tem equipe para isso. Do dia 3 de janeiro para cá, faz 20 dias, né, aumentou para 600 pessoas por dia, como aconteceu ontem. Não tem equipe, por mais que você aumente, e nós não temos como aumentar, porque não tem como tirar médico, enfermeiro da gaveta, está faltando no mercado, todo mundo está precisando, não tem como você fazer isso. Passamos a 600 atendimentos em cada uma das UPAs, quase 2 mil pessoas atendidas na emergência. Então nós precisamos fazer o que fizemos. Pedimos para que encerrasse os atendimentos dos eletivos de manhã nas unidades, nas nossas 43 unidades, e ficasse exclusivo para atendimento de pacientes respiratórios, tentando tirar esses pacientes das UPAs. Isso correu bem durante uma semana, mas a pressão aumentou muito, chegamos a 600 atendimentos ontem, e decidimos então que nós precisamos fazer isso durante o dia inteiro, por alguns dias. Isso é extremamente temporário. Eu acredito que até quarta, quinta-feira da semana que vem. E aí pedimos para as pessoas que fazem tratamento nas unidades básicas, aqueles diabéticos, hipertensos, aqueles que têm que ir lá de vez em quando, né, fazer um tipo de atendimento, que nos desculpassem nesse momento e que dessem prioridade ao cidadão que está com a gripe, para que ele pudesse ser avaliado, se necessário, né? Porque uma grande parcela ia buscar testado para ficar isolado. Nós entramos em contato com a Associação Comercial e pedimos para as empresas aceitarem o teste positivo no lugar do atestado. As empresas estão fazendo isso, ajudou a diminuir um pouquinho a procura nas UPAs, mas nós precisamos atender o respiratório, porque você não sabe se aquela pessoa vai complicar ou não. Então, pelo menos passando no médico, você já fica mais tranquilo, não é isso? Então, por isso que nós pedimos para a população entender, né, de uma maneira muito clara, muito transparente, de que isso é temporário, que nós vamos atender os respiratórios preferencialmente e exclusivamente agora, hoje, amanhã, né, na sexta-feira, na segunda-feira, na próxima terça e talvez ainda na quarta. Se cair muito já, e que sim vai cair, porque está acontecendo no mundo inteiro, esta onda da Omicron, ela gira em torno de 30, 35 dias, e nós já estamos fechando os 30 dias, então a tendência dela é cair daqui 10 dias, mais ou menos. Quando acontecer essa queda, voltamos ao atendimento normal nas unidades, as UPAs não estarão sob pressão e todo mundo ficará feliz. Então, quero que entendam que isso é temporário e é para ajudar a nossa população.
É justamente isso que eu ia comentar, secretário, quando se fala aqui em atendimento por tempo indeterminado, mas esse indeterminado, entre aspas, ele tem um prazo caso os números venham a cair, como o senhor falou. Então, não é um determinado aí de semanas, alguns dias, até que vocês consigam se organizar, até que esses números comecem a baixar também em função da vacina.
É verdade. Veja bem, se eu disser assim, vamos fazer esse atendimento exclusivo até essa sexta-feira, se na segunda-feira tiver uma pressão muito grande, fica muito ruim eu avisar todo mundo que precisa mais.
Com certeza.
É mais fácil deixar indeterminado e chegar na segunda, caiu, já abro na terça-feira normal. Não caiu, pode ser que tenha que ficar até o final da semana que vem, não é isso? Mas eu deixo claro que tão logo a gente observa indicadores, e a gente tem esses dados, do jeito que a gente observou o começo, a gente vai observar o final, né? Que no momento que a gente observar uma queda desses números de novos contaminados, a gente imediatamente reabre as nossas unidades. E nós fizemos isso, Cris, é bom que as pessoas entendam, dizer assim, por que, já me falaram, né? Algumas pessoas me disseram, por que que você não abriu o centro de eventos para atender respiratório como se fez as outras vezes? Eu não abri, nós não abrimos por decisão colegiada, inclusive eu não decido nada sozinho, isso tem uma equipe que faz isso. Nós decidimos não abrir o centro de eventos para atender respiratórios, porque veja bem, se eu estou falando que é uma variante altamente transmitível, que se espalha como fogo na palha seca, eu seria muito, não quero usar a palavra, mas não seria científico eu aglomerar pessoas no centro de evento, né? Eu não devo fazer isso, eu devo espalhar essas pessoas o máximo que eu puder. Por isso que a gente espalhou entre as nossas unidades. Porque se eu aglomerar no centro de eventos, eu vou ajudar a transmitir mais ainda. Porque quem procura o centro de eventos para atendimento respiratório? As pessoas doentes. Né? Então, você imaginou só o estrago que a gente vai fazer?
Um lugar maior, automaticamente iriam mais pessoas.
Isso é uma política errada. Quem está abrindo esse tipo de centro de eventos está ajudando a espalhar mais ainda o vírus. Né? Que, na verdade, eu acredito que a tendência é ele contaminar o maior número de pessoas possível. Até uso a palavra dizendo que ele é um vírus vacinante, porque ele, ao dar uma gripe fraca, ele ajuda a pessoa a ter mais defesa, inclusive, se somando àquela vacina que a gente tomou. E que seguramente está ajudando esse vírus ficar fraco. Porque a vacinação em massa, inclusive a vacinação agora das crianças que nós estamos fazendo, hoje tem agendamento, né? Amanhã já fazemos a aplicação, que irá permitir com que esse vírus vire uma gripezinha simples e faça como outros vírus, viu, Cris? O H3N2, que está circulando entre nós e que dá uma gripe mais ou menos forte até, não é isso? Esse vírus H3N2, ele surgiu em 1963, numa variante chamada Denver, lá em Hong Kong. Em 1963, a metade das pessoas que foram contaminadas por ele morreram. Ele matou 50% dos contaminados. Se imagine só o estrago se esse fizesse igual. Felizmente não, já estamos na fase fraca dele e que seguramente nós estamos no caminho final da pandemia.
Você está acompanhando aqui o secretário de saúde de Cascavel, Dr. Miroslau Bailac, falando então sobre as unidades de saúde aqui de Cascavel, todas as unidades que estão atendendo exclusivamente a partir de hoje casos de Covid, casos de pessoas com síndrome respiratória, exclusivamente por tempo indeterminado. E o secretário explicava aqui no bloco anterior que esse tempo indeterminado, ele vai até que haja necessidade. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas, como a gente já ouviu pessoas, mas e agora? Eu tenho uma consulta importante, eu esperei meses para conseguir marcar essa consulta, seja com que especialidade for, e agora eu vou ter que esperar mais quanto tempo? Então, o secretário explicava que esse tempo indeterminado é até que esses números comecem a baixar, o que já deve, o que é esperado, que já aconteça já nos próximos dias, né, secretário?
Isso. Mas é bom que se esclareça que essas unidades, nós não temos pessoas agendadas, porque agora já voltamos ao sistema de procura direta, não é isso? As pessoas que procuram especialidades também não são na unidade básica, é no SISOP, que continua normal. Quer dizer, na unidade básica é aquele paciente lá do dia a dia, né? Que se ele tiver uma emergência, que vá para a UPA. E se ele não tiver emergência, ele que me desculpe até quarta, quinta-feira, semana que vem, que volta ao normal. Nesse momento, a gente está em guerra. O nosso inimigo é o SARS-CoV-2, é Covid. Nós temos que atacar a Covid. Então, essa é uma maneira de que a gente está entendendo como uma estratégia de batalha. Então, é temporário isso. De qualquer maneira, vai ser resolvido. Então, peço desculpas mais uma vez para essas pessoas, mas é com boa intenção de resolver a situação daquelas que estão no momento com gripe e estão precisando de um esclarecimento se aquilo vai complicar ou não vai complicar e que o médico tem que observar.
Pois é, secretário, a gente inclusive falávamos aqui nos bastidores a respeito da reclamação da população de falta de médico, de que chegam lá, tem que ficar esperando tanto nas UPAs, principalmente nas UPAs, quanto nas unidades básicas de saúde. E sempre houve essa reclamação, não tem médico, não fui atendido. Como é que está essa questão?
Então, veja bem, nós tínhamos uma limitação até dia 31 de dezembro do ano passado, era proibido contratar qualquer pessoa concursada dentro do município, no estado, no país, é uma lei federal. Os nossos deputados votaram, aprovaram, o presidente sancionou e você tem que obedecer. Então, não podia contratar ninguém, eu estava de mãos amarradas. A partir de 31 de dezembro já foi autorizado. E o prefeito autorizou o chamamento de 144 funcionários dos 500 que ele se comprometeu a chamar esse ano para a saúde. Já chamamos, só que no serviço público não é como no emprego particular que você vai lá e começa a trabalhar amanhã. Serviço público é um concurso, você tem que chamar o pessoal do concurso, eles têm um prazo para responder, né? Depois desse prazo eles têm um outro prazo para fazer os exames admissionais, depois eles têm um prazo para entregar a documentação, tanto que aqueles que nós chamamos vão tomar posse agora no início do mês de fevereiro. E nós colocaremos já de início, né, um número importante de enfermeiros e médicos nas UPAs, porque eles serão usados para a unidade básica, mas nesse momento da pandemia irão para as UPAs. Nas UPAs nós colocamos hora extra, mas você prepara uma equipe para atender 200 e aparece 600, imagine num restaurante que você vai almoçar, que atende 200 pessoas e chega na hora do almoço 600. Vai dar espera, e tem dado espera, infelizmente, bastante longa. Mas, se a gente observar, que a gente ouve na CBN, eu ouvi na CBN agora, semana passada, o Hospital João 23 de Belo Horizonte estava com uma espera de 6 horas para atendimentos respiratórios. 6 horas, aguardando para fazer triagem. Não era para ser atendido pelo médico, para fazer triagem. E depois dessas 6 horas, mais 12 horas para ser atendido. Então, 18 horas de espera numa capital de estado que é Belo Horizonte. Isso está acontecendo em Curitiba, nós vimos agora esses dias atrás, em Londrina, né? Pessoal esperando mais de 14 horas para ser atendido. Em Maringá, essas longas esperas. Então, isso não é de Cascavel, gente. O pessoal fecha os olhos e aqui em Cascavel. Falei ontem com o Sérgio, que foi diretor do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, ele é da Unioeste, né? Foi nosso diretor aqui do HU também. O Sérgio estava dizendo que Foz do Iguaçu estourou os 1.000 contaminados ontem. Diz que está um caos, né? O atendimento generalizado, a espera é terrível. Toledo avisou hoje que 10% da população está em isolamento. E Toledo teve um programa nacional de vacinação. Quer dizer, você está entendendo? A pandemia não respeita sequer isso. Eu estou vacinado, mas eu corro o risco de pegar Covid de novo. Claro que ela será fraca, não será como aquela que eu tive com 30% de pneumonia com vidro fosco, ficou grave. A minha esposa que teve derrame pericárdico, né? Tratamos bem, tranquilamente, tem bom médico, ela foi bem cuidada, né? Então eu cuidei direitinho, não teve problema nenhum. Mas estamos correndo o risco de pegar de novo. Então, gente, tem que entender que a pandemia não é momento de fazer intrigas políticas. A gente está observando, eu tenho apanhado muito de algumas alas políticas aí, de uma maneira desrespeitosa, porque não é momento de instigar trabalhador agora para fazer greve, e tem cidadão aí instigando isso. Gente, isso é política baixa, abjeta, barata, né? A gente deve evitar. Nós estamos em guerra, precisamos proteger a nossa saúde, o nosso cidadão. Eu conto com as pessoas de bem, estou disponível 24 horas para resolver a situação de todos. Nos ajudem.
E é momento, secretário, de unirmos nossas forças para combater esse mal.
É uma guerra.
Achávamos, é uma guerra, e o senhor falou bem, são aí 2 anos, a gente achava, não, agora esse ano com vacinação a coisa vai melhorar e tal, e aí teve essa explosão aqui em Cascavel, a gente achava que estava devagar, agora teve essa explosão, 570 casos só ontem, em Foz do Iguaçu, rapidamente, a gente, inclusive quando o senhor veio aqui da outra vez, falávamos aí que por mês de janeiro, circulação maior de pessoas, as pessoas relaxam um pouquinho por conta das férias, vão para as praias, viajam. Era esperado que houvesse um aumento de casos, mas não dessa maneira. Então agora é hora de unirmos forças e incentivarmos a vacinação, incentivarmos que as pessoas procurem realmente os postos de saúde, mas quando houver necessidade. Então tenha um pouquinho de paciência. As cirurgias eletivas, elas vão voltar, as consultas eletivas, elas vão voltar a acontecer sim, mas aí já num próximo momento aí que se espera que realmente seja bem rápido que aconteça. Enquanto isso, secretário, a vacinação continua aqui em Cascavel. Até fazer um esclarecimento rapidinho, secretário. Ah, eu me vacinei, mas eu mesmo assim eu contraí Covid. Então a vacina não adianta, nem vou tomar a segunda dose ou a dose reforço.
Não, pelo amor de Deus, tem que tomar. E se tiver uma quarta dose, vamos tomar. A vacina é uma coisa boa, não é nada mais do que uma substância química que induz o nosso organismo a produzir defesa. O nosso organismo, ele é formado por células como se fosse um exército. Tem lá o soldado, o capitão, o major, o general. E quando você toma uma vacina, ela ensina os novos soldados a se prepararem contra aquele vírus que a vacina está levando a informação. Então, a vacina é uma coisa boa, é um absurdo a pessoa ser contra a vacina, não querer vacinar seu filho. Eu sempre digo aí, tenho comentado nas mídias, imagine se o meu pai, né, que era uma pessoa que tinha apenas o primário, tivesse se negado a me vacinar contra a paralisia infantil e eu tivesse hoje sequelado, né, no membro inferior, por exemplo, uma sequela de paralisia infantil. O que eu falaria do meu pai? É que desculpa que eu usaria, dizer, ele não tinha estudo, coitado. Não, mas mesmo sem estudo, ele foi lá e me vacinou. E graças a isso eu estou perfeito. Então, não tem sentido você não vacinar o seu filho, o seu neto, né? Não se vacinar a si mesmo. Eu tenho colegas médicos que eram contra a vacina. Nós tivemos um colega aqui em Cascavel que era contra a vacina, foi para o UTI e morreu. Tive um colega anestesista de Ubiratã que era contra a vacina. Pegou Covid, foi para a UTI e morreu. Quer dizer, não tem sentido isso, sabe? E pessoa esclarecida. Imagina a pessoa que não é esclarecida e vai na conversa fiada dessas redes. Da mesma maneira que eu comentei agora há pouco, que tem alguém instigando, não tem sentido, que são pessoas que se utilizam de má fé para buscar boa fé das pessoas. Isso está errado, né? A natureza, um dia, ela vai cobrar essas responsabilidades de quem está fazendo. Viu? Mas é importante a gente comentar que o atendimento nas unidades é exclusivo para respiratórios, porém, aquelas pessoas que têm receitas para serem renovadas, quando é uma receita comum, a receita branca, nós autorizamos a que se fosse entregue a medicação com a receita antiga. Então você pode ir lá onde você pegava o remédio, que a sua receita está válida para a renovação, tá certo? Enquanto as unidades não voltarem. E a receita azul, daquele psicotrópico, do medicamento controlado, leve na unidade, entregue na recepção, o médico vai renovar, você não vai ser atendido, você não vai entrar, mas o médico renova a receita e você pega a sua receita. As grávidas continuam fazendo pré-natal. Elas entram com um pouquinho separado, 1 metro de distância não tem problema. Então vão para uma sala lá, fazem o seu pré-natal, né, e podem ir embora. A vacinação continua, nós estamos vacinando amanhã e sexta-feira, vamos vacinar as crianças, né, de 11 anos sem comorbidades. Quer dizer, está sendo anunciado. Leve o seu filho, que você, se você agendou, né, ontem e hoje tem agendamento ainda, para vacinar as crianças. Os adultos, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, continua. Continua a aplicação para quem precisa tomar a segunda dose da Janssen, quem está com a Coronavac em dívida ainda, né? Eu tenho um cunhado meu que mora em Curitiba e perdeu a terceira dose lá, vai tomar aqui. Não tem problema, se você é de fora, né? Vai lá, você dá o teu CPF, a gente observa qual dose que você tem que tomar, vai tomar sem problema algum. Gente, por favor, a saúde está trabalhando 24 horas, com esforço máximo, né, para ajudar você, cidadão. Esse é o nosso objetivo. Então vamos deixar as picuinhas de lado, né? Em guerra, o momento não é para ter picuinha. A hora que acalmar tudo isso, daí vocês podem pedir fora Miroslau, podem, né, tá, tem uma campanha aí, fora Miroslau, fora da onde, né? Fora da minha casa, fora da secretaria, fora, né, fora da pandemia. Vamos acabar com a pandemia, isso é mais importante. Fora a pandemia, né?
Você ouviu o secretário de saúde de Cascavel, o médico Miroslau Bailac, falando sobre o atendimento nas unidades de saúde que passam a ser exclusivos para casos de síndrome respiratória em decorrência da Covid-19. E lembrando então, Fran, que permanecem nas unidades de saúde apenas as coletas de exames laboratoriais, atendimento às gestantes e a vacinação. Eu volto com você aí no estúdio.